Nesta reunião dos membros da Casa Luz da Colina, nós estamos tendo um esclarecimento, não é? A respeito das bases para um serviço mais amplo do que este que vimos prestando. E os setores rede de serviço, equipe de ação imediata e saúde e cura estão se reunindo. Estão fazendo um trabalho de síntese entre as suas tarefas e isto parece que está sendo muito abençoado. E aqui tem algumas perguntas de membros desse encontro. Aqui uma pessoa pergunta: a Casa Luz da Colina está sendo lançada como se fosse totalmente inovadora. No entanto, conta com uma base de grande experiência, a rede de serviço, setor saúde e cura e a equipe de ação imediata. Como pode-se valorizar essas estruturas que tiveram uma contribuição valiosa através dos anos e não desprezá-las? Ao construir a nova e aprofundada ação integrada sob a inspiração da hierarquia. Não há nenhum desprezo e nenhuma negação desses serviços, desses três setores. O que existe é uma evolução desses setores. Cada um desses setores evoluiu e, no evoluir, demonstraram que podem fazer uma síntese entre eles. Isto é evolução, isto não é desprezo. Todos nós estamos em evolução. Se nós ficássemos estacionados, não haveria evolução. De forma que tudo que existe está aí para ser transformado e não para ficar cristalizado. Então, se nós estamos fazendo esta reunião, fundindo esses três setores, esperemos que a próxima reunião estejamos fazendo outras coisas e que isto já esteja fundido, que isto já esteja sintetizado. E outra pessoa observou que ao visitarmos a Casa Luz da Colina hoje pela manhã, pudemos perceber que o local clama por um grande trabalho com o reino animal. É como se isso estivesse na pulsação daquela área. A fim de que isso se irradie para todo o planeta de uma forma diferente e nova, acolhendo, atendendo, curando e elevando com amor este reino, principalmente neste momento em que ele tanto sofre através dos seres humanos. Sim, isto é muito real e todos os reinos da natureza, não é, estarão ali representados, principalmente quando nós estivermos trabalhando mais intensamente no terreno e na colina. Aí o trabalho com os reinos estará sendo feito numa outra proporção. E esta pessoa pergunta: o que significa a Casa Luz da Colina para os trabalhos da rede de serviço nos núcleos e nos grupos ligados aos estudos? E o que significa a Casa Luz da Colina para as casas do serviço atuantes nos núcleos em outras cidades? E aquelas que estão em formação. E o que significa a Casa Luz da Colina para os trabalhos que estão sendo iniciados no exterior? Então, para nós todos, a Casa Luz da Colina simboliza o serviço universal. A Casa Luz da Colina não é regional, nem estadual, nem municipal e nem nacional. A Casa Luz da Colina é para ser universal, para fazer um trabalho em todos os níveis de consciência, desde o físico até os níveis sutis ou superiores. Claro que o nosso trabalho vai do nível físico até os níveis sutis, mental, e dos níveis superiores, das almas, dos colaboradores, das mônadas, dali desce a bênção, dali desce a energia superior que faz com que o trabalho se torne universal. Universal quer dizer não sectário e que sirva para todos, não só do reino humano, mas para todos os reinos da natureza. E uma outra pergunta sobre isto. Quando estávamos em círculo, no início da reunião do grupo dos reinos, veio-me a imagem, o rosto de uma boneca que foi se transformando ou tomando vida e transformou-se no rosto de um ser feminino. Qual o significado desta visão? Então, a boneca significa a pessoa na vida comum, porque a pessoa na vida comum é como uma boneca. Ela é movida por certas forças, uma coisa um pouco mecânica. E quando o rosto toma vida, isto é o ser renascendo por meio do serviço. E se transforma num ser feminino, porque o feminino é o símbolo de uma nova humanidade. A nova humanidade estará sob o signo feminino, da polaridade feminina do universo. Agora nós estamos terminando um ciclo na polaridade masculina. Por isso que até hoje o homem preponderou sobre as mulheres. Mas agora está havendo um redimensionamento nisto, um equilíbrio, e a polaridade feminina está não só emergindo, mas está compensando toda essa influência milenar da polaridade masculina, que foi muito necessária nesses milênios todos, porque era muito necessário a energia da vontade, era muito necessária a energia do poder. Então, a polaridade masculina teve a predominância. Mas agora nós teremos que desenvolver outras energias, como amor-sabedoria, por exemplo, devoção, idealismo. Então, há necessidade que a polaridade feminina se manifeste, que a polaridade feminina se exprima, porque aí vai equilibrar o poder desenvolvido na polaridade masculina. Tudo isso tem que formar um equilíbrio. E posteriormente, numa época futura, então, essas duas polaridades se fundirão e surgirá uma humanidade andrógina. Talvez não no plano físico, mas isto é um processo evolutivo. Então agora é o momento da polaridade feminina equilibrar todo o poder desenvolvido pela masculina. E é hora da masculina e a feminina irem se fundindo, uma ajudando a outra, uma sendo inspiração para a outra. E uma pessoa está com um pouco de dúvida a respeito da função da Casa Luz da Colina e do Núcleo Soin. A Casa Luz da Colina é para um serviço universal, que inclua a rede, que inclua o Saúde e Cura, não é? Que inclua a ação imediata. E esta Casa Luz da Colina está destinada a manifestar isso no plano externo também, com trabalhos físicos, com a exteriorização disto. À medida que isto for acontecendo, o Núcleo Soin poderá ir redimensionando todas as suas atividades e se concentrar naquilo que é o seu papel, que é a cura interior. Seu papel é a cura interior e uma cura conduzida e dirigida pelas naves laboratório, de forma que são dois papéis que se complementam, da Casa Luz da Colina e do Núcleo Soin. E nós não temos que estar confundindo as coisas. De forma que quando isso estiver mais implantado, com isto mais realizado, então a grande maioria dos procedimentos, a grande maioria dos tratamentos que inclui os corpos da personalidade, passarão para a Casa Luz da Colina, que tem um ambiente no campo, numa colina, numa certa altura simbólica, muito apropriado para isto. E o núcleo Soin cuidará da cura interior. Isto é, um papel complementar e que muitos seres vão precisar das duas, vão precisar dos dois trabalhos. Então, seria muito interessante, não é? Nesta oportunidade, que a gente se lembrasse de, em se tratando de uma casa universal, que nós nos lembrássemos que seria muito oportuno que nós fôssemos treinando o alinhamento grupal, porque todos nós trabalhamos o alinhamento, não é? Individualmente. E nesta Casa Luz da Colina, através dos seus grupos, dos seus trabalhos, nós irmos treinando o alinhamento grupal, sempre visando um contato grupal, sempre visando uma vida grupal, um sentimento grupal. Isto sem que se perca a própria individualidade, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu raio, cada um tem a sua alma, o seu ser interior, mas o ser interior, a alma, tem na sua natureza a vida grupal, de forma que para nós fazermos um alinhamento grupal, isto não é contra a natureza, pelo contrário, isto está na natureza da alma. Mas para isso, nós precisávamos fazer um certo trabalho de nos elevarmos do nível da personalidade. Porque se nós nos mantermos no nível da personalidade, no nível do nosso próprio temperamento, dos hábitos, dos costumes e das tendências dos nossos corpos, então não há possibilidade desse alinhamento grupal. O trabalho permanecerá sempre no plano individual. Mas ali a proposta é que cada um de nós esteja tão empenhado em transcender este nível de personalidade, este nível pessoal, este nível humano, esteja tão empenhado, não, em tocar o seu próprio centro interno, que isto vá acontecendo. Então, este alinhamento grupal será uma consequência daquilo que cada um de nós está buscando. Quer dizer, não afirmar a própria personalidade, mas afirmar o próprio eu superior, afirmar o próprio eu interior. E o nosso trabalho nesta etapa é nós nos observarmos, observarmos a nós mesmos, para vermos como está sendo o nosso comportamento diante desta proposta. Nós observarmos, nós procurarmos olhar, procurarmos ver como estamos assumindo isto. O que falta para nós assumirmos isto mais? Então nós teríamos que estar nos observando a nós mesmos muito mais do que antes, para podermos ir realizando esta união grupal. E cabe, não, neste encontro, no sentido de aprofundar tudo isto, cabe nós nos lembrarmos de algumas leis que dizem respeito a este tema. A primeira lei diz que nós não fazemos o caminho sozinhos. Apesar das aparências, nós não estamos caminhando sozinhos. Nós estamos caminhando em grupo, embora não percebamos. Então, o que existe é um caminho em companhia. O que existe é um caminho grupal. E nesse caminho grupal, diz a regra, não existe pressa. No entanto, não há tempo a perder. Veja, aqui nós temos que fazer a primeira síntese que o caminho nos apresenta. Não há pressa, mas não há tempo a perder. Simples, não é, fazer esta síntese? Isto é simples entender, mas precisa viver. Esse não há pressa, mas não há tempo a perder. E diz, cada peregrino, sabendo disso, força os seus passos para adiante e assim se encontra rodeado pelos seus companheiros. É no caminhar, é nós fazermos o trabalho de caminhar, é aí que nós vamos ficar rodeado de companheiros, porque isto exerce uma atração. E todos aqueles que estão preparados, todos aqueles que estão prontos, nos acompanham. Agora, diz a regra que alguns caminham à frente e alguns caminham atrás. Quando alguém caminha à frente, nós o acompanhamos. E quando alguém está caminhando mais atrás, nós estabelecemos um ritmo com ele para poder levá-lo junto. Percebe como esta regra é simples e clara? Então, se alguém está na frente, nós procuramos segui-lo. Vamos um pouco mais rápido. E se alguém ficou para trás, nós nos voltamos e os ajudamos a nos alcançar. O segundo ponto é que nesse caminho, se ele é feito assim, bem fraternalmente, nada fica escondido. Tudo fica claro. Tudo emerge. Nada você consegue esconder. E, portanto, como nada fica escondido, nós estamos sempre nos confrontando com nós mesmos. Porque as coisas escondidas nossas vão emergindo, nós vamos conhecendo, ficam diante da gente. Então, quando você se coloca nessa situação de se irmanar com todos, emerge tudo que você precisa conhecer de si mesmo, que é para você se trabalhar. E aí, quando este processo está acontecendo, cada um fica conhecendo a vileza de cada outro. Então, nós não devemos nos iludir que vamos ver entre os nossos companheiros de caminho santos. Nós vamos ver bem claro a vileza deles, porque são humanos, não é? Sabemos que a humanidade não presta. Então, nós vamos ver a vileza deles. E, no entanto, com esta revelação, não deve haver reação, não deve haver rejeição de uns para com os outros. E assim haverá força para prosseguir. Está claro isso tudo? Então vamos ter isto muito em mente, ter isto muito presente, que é para esta casa Luz da Colina ser o que tem de ser, não é? Bom, diz uma outra regra deste caminho. Há coisas que nós devemos evitar. Quais são estas coisas? Devemos evitar de usar um capuz. Capuz é um termo simbólico para dizer que não devemos cobrir a nossa cabeça para que a energia possa vir do alto e possa penetrá-la. Então, um capuz significa você se recusando a que esta energia que vem do alto penetre a sua cabeça. Então, evitar de usar um capuz. Evitar uma máscara que encubra o seu rosto do olhar dos outros. Isso está claro, né? Não precisa de explicação. Evitar levar um cântaro com água somente para suas próprias necessidades. O cântaro com a água que a gente carrega é para matar a sede dos outros, em primeiro lugar. E agora, diz, cada peregrino no caminho deve carregar consigo o que ele precisa, isto é, um braseiro para aquecer seus companheiros, uma lanterna para iluminar seu coração e mostrar a seus companheiros a verdadeira natureza da sua vida secreta. Deve levar consigo uma bolsa com ouro, mas não para ser espalhado pela estrada. Ouro para dividir com os outros. Deve levar um vaso lacrado, onde leva todas as suas aspirações para depositar aos pés daquele que o espera. E repete, o vaso deve estar lacrado. Quer dizer, as suas aspirações não precisam ser públicas, porque há níveis de aspirações. E as aspirações de uns podem confundir os outros, em vez de ajudá-los. Então as nossas aspirações vão num vaso lacrado. E nós vamos carregando este vaso e o depositamos nos pés da justiça divina, do único. E aqui a última regra. À medida que percorre o caminho, o peregrino deve ter o ouvido aberto, a mão generosa, a língua silenciosa, o coração purificado, a voz suave, o passo rápido e o olho pronto para ver a luz. E se isto tudo está muito difícil de realizar, nós nos lembrarmos sempre que não estamos viajando sozinhos. E que se todos estiverem fazendo isto, a força do conjunto vai produzir realização. Não estamos viajando sozinhos. Quem queria perguntar alguma coisa? Claro. Quando a gente diz que a humanidade não presta, nós queremos falar do material humano, do material com que a humanidade é feita, que é uma matéria muito heterogênea. Então, como humanidade humana e externa, ela é um material muito heterogêneo, muito doente e muito contaminado como material. Agora, no interior desta aparência, existe uma essência. Existe uma essência que é cósmica, que é pura e que é perfeita. E o nosso trabalho é exatamente nos desidentificarmos desta parte humana normal e nos coligarmos com essa essência. Esse é o nosso trabalho. Porque aí, ao fazer coligação com essa essência, aí nós vamos, eventualmente, transformando todo esse material humano. E esse material humano pode ser transformado até um certo ponto. E naquilo que ele não pode ser transformado, ele ainda pode ser transmutado, que são outras forças. Aí tem que entrar outras forças para transmutá-lo. E se não for na lei que ele seja transformado e nem transmutado, aí ele entra em juízo, ele entra em purificação. Entrar em purificação não quer dizer que foi punido e nem que morreu. Entrar em purificação quer dizer que ele muda de estado. Muda de estado. Ele deixa de ser este material compacto, ele se desintegra e todos os seus átomos, que eram irrecuperáveis, com a desintegração, todos esses átomos vão voltar para o reservatório geral dos átomos. E lá no reservatório geral dos átomos, entrarão nesta vida dos átomos em comum. E tudo lá é equilibrado. E quando chegam a um certo equilíbrio nesse reservatório, são emitidos de novo para uma nova tarefa, para uma nova linha evolutiva.